Um pulo em Paris.
Toda sexta-feira é dia de darmos um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Oi, Silvano Mendes, boa tarde.
Boa tarde, bonjour a todos aí em São Paulo.
Bom, hoje a gente vai falar sobre a chuva que atinge a capital francesa e o risco de inundações, não é isso?
Exatamente, porque choveu muito nos últimos dias por aqui. Eu ouvi agora há pouco, vocês estavam falando da previsão de tempo aí em São Paulo, com algumas chuvas. Pois é, aqui a situação, o tempo é de chuva também, mas muito mais forte, mais do que de costume. Nessa sexta-feira deu uma acalmada, mas em algumas cidades francesas choveu em um mês o que normalmente chove em 6 meses. O resultado é que os rios estão bastante cheios e as autoridades cada vez mais preocupadas. Algumas cidades da região parisiense, aqui as cidades vizinhas, já registraram inundações, centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas por medida de segurança e tem cidades em que moradores estão usando até canoas para poder sair de casa. Na noite passada, apenas na região de Paris, cerca de 1.000 residências ficaram sem eletricidade, Tatiana.
O Rio Sena tem subido muito rapidamente justamente por causa desse volume de chuva previsto para 6 meses, concentrado em um mês só, né?
Exatamente. Vale lembrar que o Sena, ele cruza Paris de uma ponta a outra, então o nível de alerta é bastante elevado, já que o rio transbordou em vários pontos, inclusive dentro de Paris. Nós temos aqui uma via expressa nas duas margens do rio, né, que foi interditada porque justamente a água já chegou no nível da rua. As imagens que a gente tem visto, vocês talvez devem ter visto aí na internet, são bastante impressionantes. Tem uma linha de trens também que cruza a cidade e que é paralela ao Rio Sena, que foi parcialmente fechado. Tem 7 estações dessa linha de trens fechado, o que também provoca uma certa confusão no transporte. Sem esquecer que 2 dos mais importantes museus de Paris ficam nas margens do Rio Sena. O primeiro é o Louvre, que é o maior museu do mundo, onde fica a Mona Lisa, e o Museu d'Orsay, conhecido por suas esculturas. Eles ficam cada um de um lado do Rio Sena. No Louvre, todo um andar foi fechado para proteger as obras de arte. No Museu d'Orsay, eles estão em alerta, eles já adiaram, por exemplo, ontem à noite, o museu deveria ficar aberto até mais tarde, eles fecharam antes do horário, todas as palestras e conferências que estavam previstas foram anuladas, então está todo mundo realmente em estado de alerta. Além disso, a circulação de barcos, é claro, está suspensa no Rio Sena, Tatiana.
Teve uma galeria do Louvre, inclusive, a subterrânea, que foi fechada, né? Foi interditada.
Exatamente, a galeria mais um andar mais baixo, onde tem as obras de artes do mundo islâmico, ela já foi fechada. Na verdade, é um plano de luta contra inundação que foi implementado, que foi criado em 2002, que só foi usado uma vez em 2016. E esse plano consiste em que eles isolam algumas galerias para poder evitar o risco de inundação, e em caso de inundação existe uma lista das obras que devem ser mudadas de sala imediatamente, assim que tem o mínimo risco de inundação. Quando esse plano foi acionado em 2016, não houve nenhum tipo de infiltração, mas já serviu de teste para ver que esse dispositivo realmente funciona.
A previsão é de mais chuva para os próximos dias.
Sim, a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Já se espera, inclusive, que o Rio Sena vai continuar subindo e vai atingir picos de mais de 6 metros de altura, o que é bastante elevado. Vale lembrar que Paris tem um trauma muito grande ligado a inundações, porque no ano de 1910, também no final de janeiro, o Rio Sena transbordou e chegou a passar de 8 metros. Claro que a gente ainda não está, a gente está bem longe desse nível, mas os parisienses vivem com esse fantasma da inundação de 1910, que ficou inclusive conhecida como o alagamento do século. Faz parte de todos os livros de história aqui. E na época, mesmo se nenhuma morte foi registrada, 20 mil casas foram inundadas só na capital.
E eu não sei se é dessa época essa inundação que atingiu a casa da Camille Claudel, é isso, Silvano?
É, exatamente, inclusive...
Foi essa inundação de 1910, né?
Exato, foi essa inundação, e também tem todo um histórico de livrarias e de editores que perderam todos os seus estoques, porque os porões estavam sendo usados para estocar os livros, e todos os porões foram inundados, então realmente foi algo que traumatizou bastante os parisienses.
Tem algumas ilhas no meio do Rio Sena, elas estão submersas?
Não, na verdade é a Ile Saint-Louis e a Ile de la Cité, que elas estão num nível um pouco mais elevado, inclusive foi ali que nasceu a cidade, elas não estão submersas, mas a água está chegando próximo das pontes justamente que cruzam o rio Sena, Tatiana.
Bom, esse ano começou então com muita chuva e com temperaturas bem mais altas do que o normal por aí, não?
Pois é, e os fenômenos são ligados, né? Eu lembro que a gente está em pleno inverno aqui no hemisfério norte, mas esse ano a gente teve um dos meses de janeiro mais quentes desde 1900. Aqui em Paris, por exemplo, teve dia essa semana que os termômetros marcaram 12 graus, o que é bastante alto para o mês de janeiro, quando normalmente pode até nevar. Então, quer dizer, a temperatura está bastante elevada comparando com os anos anteriores, Tatiana.
E de que maneira essa chuva acima do normal tem afetado o comportamento das pessoas?
Olha, tem duas coisas, a chuva e o tempo nublado, porque mesmo se as temperaturas estão mais altas que de costume, o céu está muito cinzento, ao contrário do inverno tradicional aqui, quando faz muito frio, mas a gente tem lindos dias de sol, céu azul, o que dá uma animada no moral das pessoas por aqui. E esse ano, ao contrário, o céu está coberto e os dias muito cinzas. Só para vocês terem uma ideia, durante as 3 primeiras semanas de janeiro, o sol ficou escondido 50% do tempo aqui na França. Na cidade de Bordeaux, por exemplo, mais ao sul, até o começo dessa semana, os moradores tinham visto o sol apenas 18 horas esse ano, Tatiana. E isso afeta bastante o humor da população, que fica bem irritada, para não dizer rabugenta, né? Afinal, a gente
E
sabe
às vezes
que.
até deprimida.
Exatamente, porque a gente sabe que a falta de sol, e os médicos confirmam isso, ela tem um impacto direto no organismo, né? A falta de sol diminui a produção de melatonina, que é o hormônio que contribui para o sono, também da serotonina, que é aquele hormônio que a gente diz, inclusive, um dos hormônios da felicidade. Tem, inclusive, alguns especialistas, médicos, inclusive aqui, Tatiana, que aconselham as pessoas a comprarem lâmpadas especiais para reproduzir dentro de casa ou no trabalho os efeitos da luz do sol. Eu acho meio deprimente, né? Mas tem gente que faz isso aqui, sim. Traz a sua lâmpada na bolsa, coloca em cima da mesa do escritório e faz durante 1 hora ali seu banho de sol artificial, ou então dentro de casa mesmo.
Curioso. Muito bem. Rádio França Internacional e o Silvano Mendes, toda sexta-feira aqui com a gente num Pulo em Paris. Boa chuva aí para vocês, Silvano. Cuide-se. Até a semana que vem.
Obrigado, bom weekend para todos. Tchau, tchau.